é que é, meus amigos? Bem-vindos a mais um episódio, entretanto. Episódio 79. E começando este episódio com uma desrecomendação, um quanto ou tanto polémica, desta vez gastronómica. Que saudades que vocês tinham, não é? Que tínhamos todos de recomendações gastronómicas do David. E desta vez, os tão famosos churros com chocolate. Diria que é um cartão de visita espanhol, não é? Muito conhecido, muito publicado nas redes sociais. Olhem para mim na Praça de Espanha com os meus churros e o meu chocolate. O que é que eu tenho a dizer? Maus. Maus. Não provem, não faz sentido. Churros fritos caíram mal. Fiquei com dor de cabeça. Chocolate doce, portanto é uma mistura má, estão a ver? Porque se fossem churros, e se calhar é uma referência muito específica, mas se fossem churros da Feira do Livro de Lisboa, com vista para o Tejo, sempre sabem melhor, não é? Ou seja, junta-se o paladar, à paisagem aprazível ao olhar, estão a ver? E cria-se ali uma sensação de conforto e vontade de descobrir um mundo diferente, estão a ver? Mas se calhar num café em Burgos com churros mal fritos, açúcar em pó, que nem era em pó, era em grão, chocolate que não ia por aí além, estão a ver? O cenário que não foi tão idílico assim, e de facto não gostei. Sinceridade, sabem que este podcast reina o valor da sinceridade e, portanto, se eu fosse a vocês, não provava, porque, primeiro, se vocês não provarem, vocês não estão tão missing out assim, estão a ver? Não é uma cena. Ou seja, não é um pastel de nata quando vão a Portugal, não é um, sei lá, um bagel quando vão a Nova Iorque, estão a ver? Não é uma pizza quando vão a Nápoles, não. São só churros com chocolate e, portanto, fica a desrecomendação. Olhem, outras coisas menos fúteis que esta. Fui ver o filme Poor Things. Uau, Poor Things. Que ansiedade que havia de ver este filme. Esta obra cinematográfica que conta com Emma Stone e outros tantos conhecidos, nesta nossa praça e numa praça internacional. E olhem, ideias. Bom. Muito bom, de facto muito bom. Avaliei 5 estrelas. Que já não avaliava um filme com 5 estrelas há algum tempo. Agora, se esta avaliação vem também de imediatismo, porque eu sinto que somos sempre influenciados, não é? O que é chato. Estamos constantemente a ser influenciados. E neste caso fui influenciado por. Ah, está, pela nomeação deste filme para os Oscars. Se calhar não acontece sempre. E se calhar há filmes que eu vejo que eu penso, pá, se calhar mereciam nomeação para melhor filme ou nomeação para isto ou para aquilo. Mas realmente, Poor Things, independentemente disso, é um filme que merece. É um filme que, lá está, apesar de só ter visto ainda 2 dos 10, diria que é um forte candidato a vencedor do melhor filme. Porque é um filme muito diferente. Filme, ou seja, diferente do habitual. Surrealista. E claro que surrealista pode ser uma qualificação, não é? De filmes, ou seja, este é um filme realista, este é surrealista, este é de guerra, este é de filme sobre a Idade Média, estão a ver? O facto de ser surrealista é que pode estar em qualquer espectro. Na verdade, nem sei se existe, ou seja, acho que o facto de ser surrealista implica que nem exista um espectro, não é? Porque pode ser um bocado de tudo. Pode ser um filme sobre as montanhas, pode ser um filme sobre relações entre pessoas, na Índia, estão a ver? Pode ser mesmo sobre tudo. E pronto, o meu objetivo não é dar spoiler. Mas para vocês terem assim uma ideia, se calhar o filme mais próximo deste é o Frankenstein. E é um filme, e o Frankenstein é um filme de 1931, estão a ver? Ou seja, mais próximo de Frankenstein na sua gênese, na sua base, na ideia, central do filme, estão a ver? Pá, mas é realmente um filme espetacular. O filme começa a preto e branco, depois vai para cores, usa várias câmaras interessantes. A câmera Fish Eye Lens, ou seja, dente de peixe, das minhas preferidas. Tem um efeito espetacular. E sinto que a ideia de crescimento da personagem é muito bem captada e o seu desenvolvimento ao longo do filme é super subtil. Ou seja, há claramente uma personagem principal, que é o ponto central do filme, e no início o filme parece assim meio mórbido, porque lá está preto e branco e banda sonora super notas agudas, ou seja, não há meio termo, muito agudas, depois muito graves, violoncelo. E claro, ver o filme à noite tem outro impacto. E devo confessar, fiquei ali um bocado ansioso. Mas pronto, se é todas as circunstâncias em que eu estou e em que fui ver o filme. Mas sim, o desenvolvimento da personagem está muito bem feito. Vê-se claramente um crescimento. E isto é uma razão de ser, não é? Mas que não quero contar, para não estragar a vossa impressão do filme. E de certa forma qualifiquei este filme com 5 estrelas porque também, porque me emocionei, estou a ver. Porque, como já devem saber, se não sabem, só uma pequena informação, Portugal é mencionado no filme, mais precisamente Lisboa. E saber que este filme vai ser visto e avaliado e escrutinado por dezenas de milhares de pessoas, e ver que Portugal, Lisboa, ficaram bem. Lisboa. Bem que Lisboa está a dizer Lisboa. Saber que ficaram bem na fotografia, não é? Que não houve. Porque lá está, sinto que o maior medo quando há esta partilha, quando há esta internacionalização da nossa nação, seja em filmes, livros, é ficar mal na fotografia. É ficar, olhem, o país pequenino que é Portugal. Não sei, sim, pá, tenho este medo, mas não, pelo contrário, Portugal ficou bem, Lisboa ficou bem, a gastronomia portuguesa ficou bem, a cultura portuguesa ficaram bem. Houve ali uma altura do filme questionável relativamente à forma de comer pastéis de nata, bastante questionável e com a qual eu discordo totalmente, porque não vão ser pessoas estrangeiras que me vão ensinar como é que eu como o meu pastel de nata. Aliás, ninguém me vai ensinar como é que como o meu pastel de nata, como eu quiser. Aliás, porque a crítica que é feita no filme, também o meu irmão me critica. Os meus irmãos me criticam. Ou seja, como é que eu como o pastel de nata? Realmente é muito pouco ortodoxo. Ou seja, pastel de nata, começa a tirar a massa folhada à volta, estão a ver? Massa folhada. Aliás, o primeiro, com uma colherzinha de café, comer o recheio, comer a nata, entre aspas, porque malta, pastel nata não leva nata, não sei se estão a par. Como isso, primeiro, ou então começa a comer, que é o que eu costumo mais fazer, como primeiro a massa à volta, tirar filamento por filamento, folha de massa a folha de massa, vou comendo, depois fica só a parte doce, ou seja, é lá está o deixar o melhor para o fim, é o chamado deixar o melhor para o fim. Primeiro comer o meio salgado, porque a massa não diria que seja doce, a massa à volta. E depois então comer o recheio e apreciar esta explosão de lípidos, juntamente com o desenvolvimento das glândulas salivares. Pronto, mas vocês perceberam. É assim que eu como, se calhar é estranho. Não como às dentadas, não. Porque sinto que aproveita-se muito menos o pastel de nata. Mas pronto, a forma de comer o pastel de nata daria um outro episódio. Mas sim, Portugal ficou bem na fotografia. Está uma obra de arte incrível, muito criativa, muito criativa. Lá está, reiterando, muito diferente de todas as criações recentes no cinema que eu conheço. Mas sim, olhem, outro filme que vi esta semana, Fantastic Mr. Fox, de Wes Anderson. Não sei se já viram, é um filme, para quem conhece Wes Anderson, é um filme bastante diferente na sua substância. Isto é um filme em stop motion. Que para quem não está a par, eu não estava. Ou seja, stop motion é mover bonecos, ou seja, seja plasticina, seja, sabe, bonecos, seja criações, pode ser bonecos de Lego, figuras de Lego, e movê-las e tirar. Acho que é isto, acho que é ir tirando fotografias e depois a junção das fotografias, lá está. Que são os filmes que são feitos assim no fundo. Fotografias vistas muito rápido e passadas muito rápido farão a tal ideia de movimento. E nesta stop motion há que movimentar os bonecos 24 vezes por cada segundo de filme. Ou seja, vejam só a trabalheira que é. E claro, quando há esta trabalheira toda e há uma plot minimamente boa, o filme será inevitavelmente bom. E tem de ter o seu reconhecimento, não é? Primeiro por vir de Wes Anderson. Não é que todas as obras que venham do Wes Anderson tenham de ser obrigatoriamente boas. Ou seja, por exemplo, o Woody Allen, em todos os filmes que o Woody Allen faz, e ele é super conhecido e bom realizador e tal, nem todos o que ele faz são obras-primas, não é? E há que saber distanciar o fanatismo. Lá está. Dependendo das obras com que nos deparamos. Mas sim, ou seja, 24 vezes por cada segundo filme, vê-se que há muito trabalho por trás e isso traduz-se na qualidade e diversificação dos pontos de vista da história. Fez-me lembrar, não sei se recordam, não sei sequer se leram, mas na minha escola, lemos para aí no sexto ano, acho eu, sexto, quinto, sexto, O Romance da Raposa, daquele Inigo Ribeiro, grande escritor português. Pá, um livro que eu adorei, mas que agora tenho vontade de reler, porque tal como este filme é um filme que parece meio para crianças, parece meio para crianças, isto é em stop motion. Ou seja, a minha definição de parece para crianças é em stop motion. Também O Romance da Raposa, creio que é supostamente um livro para crianças, mas lá está, se leremos nas entrelinhas, deixa de ser uma fábula para crianças e passa a ser para uma idade mais adulta e de onde se podem extrair conhecimentos aplicáveis a uma vida adulta, não é? Há aqui algumas semelhanças, não é? Entre O Romance da Raposa e Fantastic Mr. Fox. A Raposa também era matreira e meio que fazia vingança, estão a ver? Uma das personagens secundárias também era um tchugo. Ou seja, há aqui bastantes semelhanças. Sinto que este filme calou um bocado o preconceito que já tenho vindo a falar há uns episódios atrás, que eu tenho para com filmes de animação, stop motion, estão a ver? Que até algum tempo. Sabe, lá está esta ideia de, pronto, bonecos para crianças. Bonecos, crianças. Pessoas adultas, filmes para adultos. Filmes para adultos no sentido de filmes para pessoas com mais de 18 anos. Sim, ou seja, há sempre este pensamento que não terão mensagens adultas, o que está errado. Têm bastantes mensagens adultas. Outra coisa, lá está, este é um filme também para crianças. Mas, ou seja, estava a faltar a palavra. Explora temas muito adultos como o existencialismo. Ou seja, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu sou uma raposa, o que é que eu estou destinado a fazer como raposa no mundo? O conceito de casamento e família, gestão de vontade, ou seja, espírito individualista num contexto familiar, ou seja, até que ponto é que eu posso ser individualista num contexto familiar? Até que ponto é que eu posso. Não é ser eu, mas. Ou seja, porque lá está, casamento é compromisso. E vejam a voz da razão. Estou casado há 20 anos. Mas não, ou seja, esta dicotomia entre. Que não precisa de ser dicotomia, mas lá está, esta situação de liberdade no casamento, ou seja, de serem mais livre solteiro ou casado, estão a ver? Claro que isto para algumas pessoas pode ser óbvio. Para mim ainda não é assim tão óbvio. Mas pronto, é um bocado explorada esta ideia. E pronto, de Fantastic Mr. Fox, foi isto. Um filme de 2009, acho eu, nunca estar em erro. 2009, creio, ou seja, já bastante antigo. E que vos aconselho, vê-se bem, não é muito grande, tem menos de 1 hora e meia, 1 hora e 20 e tal, creio. Portanto, aconselhação. Olhem, vi mais 3 filmes esta semana. Esta semana foi rica em filmes, o que é excelente. No Time to Die, 007, Daniel Craig, 4 estrelas e meia, gostei. Ação, como se espera em 007. Pouco tédio neste filme, estão a ver. Traduziu pouco tédio para mim. Sempre ação, sentimento, família, todas estas ideias, gadgets secretos, estão a ver. Que não está, ficou o bichinho do Spectre Gadget e oh my god, este relógio que explode. Ou esta caneta que tem lasers. É sempre, ou seja, este descobrimento é sempre incrível. Portanto, bom filme, recomendo. Vi Houseboat, filme antigo com Cary Grant. Juro que vou parar de ver filmes com o Cary Grant. 2 estrelas. Um bocado entediante, se sou sincero, um bocado entediante. Sinto que se safa o facto de não tentar impor ideias à força e valores à força, não é? Como os filmes recentes têm de. O Poor Things, por acaso, não. Quer dizer, talvez nas entrelinhas, e certamente nas entrelinhas, mas há filmes que só são feitos para doutrinar. E eu não quero ir ao cinema para ser doutrinado, para levar com ideias de capitalismo, ou socialismo, ou liberalismo, estão a ver? Quero. Ou seja, eu vou ao cinema para me abstrair da realidade, não é? Não é para estar a levar com estas ideias de forma agressiva. Subtilmente, pode ser. Ou seja, lá está, na vossa forma criativa de criar realizadores, se meterem subtilmente uma ideia, um Adam Smith, pode ser. Agora, doutrinalmente. Especificamente e diretamente, não haveria. Depois, Moonlight, que ganhou a Best Picture, lá está no ano de La La Land. Uou, Best Picture La La Land, afinal, não, Moonlight. Aconselho-vos a reviverem esse momento no YouTube. This is not a joke, Moonlight is the winner. Pá, um bom filme. A qualificação: 2 estrelas. É assim, se estou a ser demasiado rigoroso. Talvez. Se o facto de eu ser rigoroso advém de ter ganho a melhor picture, certamente. Portanto, acho que se percebe, não é? Melhor picture tem de merecer melhor picture. Gostei La La Land, gostei. Portanto, Moonlight estava aqui. Diria que à partida começou em desvantagem. Mas não é um mau filme de todo, não é um mau filme. Acompanha a evolução também de uma, não é de um personagem, mas de uma pessoa, que pronto, acaba por ser uma personagem, mas protagonizada por 3 atores diferentes. Questões existenciais, sexualidade, crescimento, bullying, ou seja, bom explorar estes temas. Agora, não achei que fosse incrível, mas fica a recomendação, lá está. Eu recomendo, todos os que ganham a Best Picture, recomendo. Depois, acabando agora de filmes, livros. Acabei de ler o livro Book Lovers, de Emily Henry, de 0 a 5, qualificação de 3 estrelas. Gostei. É uma leitura não muito longa, fácil de ler, boas referências. Tem referência a Philadelphia Story, filme protagonizado também por Cary Grant. Tem referências a piadas. Está engraçado, ou seja, está engraçado. Acho que passa um bom momento. É uma boa leitura de verão, estou a ver. Entre piscina, praia, buffets e resorts. É uma boa leitura. Será que é o livro, um livro que vocês vão ter nas mãos e que vão ser interpelados por pessoas, por ah, também já li esse livro, estou a ler. Se calhar não. Se calhar sim por raparigas adolescentes. Não sei se querem isso. Se não, Se não, olhem, se não, meus amigos, está um livro na berra. Leituras pesadas, por falar em leituras pesadas, ou seja, este Book Lovers é um bom livro para desanuviar leituras pesadas, e por falar em leituras pesadas, o livro Uma Vida Pequena, de Hanya Yanagihara, que está mesmo assim, primeira publicação em 2015, mas que está muito na berra agora. Reels, TikTok, está tudo meio tão loucos. O filme mais triste do o livro mais triste do mundo. Chorei imenso. Estou altamente perturbado com este livro. É o que eu tenho ouvido deste livro. Portanto, desperta a curiosidade, desperta. Se vou ler agora em seguida, talvez não. Mas fiquem na lista de livros para ler. E se já tiverem lido, digam qualquer coisa, está bem? Sim, sem spoilers, mas dizer, pá, vale a pena, não vale a pena. O que seja. Colegas, passamos então à cultura, não é? É isso mesmo. Yo, yo, yo. Cultura time. Portanto, no Random Singer Generator da semana passada tivemos Danny Harrison. Perguntou-se a vocês, puto, quem é que é o Danny Harrison? E eu explico-vos. Filho do guitarrista dos Beatles, George Harrison. E o que é que vocês pensam? Ah! E o que eu penso é, ah, filho de grande cantor barra músico. Para mim, todos os filhos e filhas de grandes cantores barra músicos são o Miquel Carreira. Pá, são todos o Miquel Carreira, fazem música porque corre-lhes no sangue, não é? Infelizmente para alguns. Têm protagonismo porque corre-lhes na família o protagonismo. E a música deles não é grande coisa. Que foi o que eu achei, realmente. Danny Harrison, ouvi pouco. O pouco que ouvi, não gostei. Não é o meu estilo. É meio rockalhadas, meio alternativas. Não é o meu estilo. Pode ser que vocês gostem. Deem um saltinho se querem. Mas realmente não é o meu estilo. De resto, de música que tenho ouvido Tyler, The Creator, See You Again. Isso. Um bocado de música brasileira e pouco mais. Realmente um bocado parco em recomendações musicais, mas não passa nada. Vamos ver quem será o singer desta semana. Madonna, incrível. Madonna, film producer também, actor, dancer, film director, tudo. Nationality americana, place of birth, Bay City. Portanto, excelente. Teremos Like a Virgin, certamente, e outras tantas para escutar. E se calhar até peço recomendações aos meus pais, que isto é meio tempo dos meus pais, eles têm meio vinis da Madonna. Portanto, vai ser super engraçado. Caros colegas, mais uma vez foi um gosto. Sinto que este episódio foi bom, pá. Este episódio foi formal, foi, diria até, não querendo, exagerando, diria até que foi aristocrata na forma de falar, nos temas abordados. Mas pronto, chega de bajular-me a mim próprio, tá? Vá, um forte abraço e até uma próxima.